Olá, esse é o Se Liga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast sobre comunicação pessoal. Nesse espaço, você ouve entrevistas com profissionais que trazem conhecimento, orientação, inspiração para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança, parar de sofrer para se expor em público e aproveitar as oportunidades na vida pessoal e profissional. Eu sou Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos.
Eu recebo aqui hoje a Ana Artigas, que é neuropsicóloga, com mestrado na área, e que vai falar para a gente sobre inteligência relacional. Que bom que você está aqui, Ana. Obrigada por ter aceito o convite.
Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Fiquei honrada. Muito gostoso.
Eu gostei de participar com você. E aprender com você sobre esse tema tão instigante. Como é que você define a inteligência relacional?
Que gostoso você me perguntar isso. Eu adoro começar dessa forma, Áurea, porque as pessoas confundem muito o que é inteligência emocional e inteligência relacional. E, na verdade, elas estão super conectadas, né? Mas Daniel Goleman, por exemplo, foi brilhante, e eu adoro, ele é a base dos meus conceitos, da minha teoria. Mas Daniel Goleman foi muito preciso em falar sobre o que é as emoções, o que são as emoções e como gerenciá-las, né? Mas ele não fala exatamente o que fazer quando você está diante do outro. E como você age no conflito, como você age na relação, como você age quando você precisa se defender de uma determinada situação ou quando você quer ser entendido e não sabe como se expressar. E a inteligência relacional, ela fala justamente isso. Ok, preciso ter controle das minhas emoções, mas o que, que eu faço quando eu estou diante do outro? Né? Como que eu tenho que ouvir esse outro? Como que eu tenho que respeitar esse outro? Como que eu dou sentido ao que ele está tentando me dizer? E como que eu minimizo isso para que não gerem conflitos maiores ou outro tipo de embate, né? Então, a inteligência relacional, ela entra muito nessa situação. Às vezes, até, Áurea, as pessoas pensam, e até eu já ouvi isso muito por aí, que às vezes as pessoas não conhecem tão bem o conceito, né? Que foi eu que trouxe para o Brasil e eu que comecei a falar sobre isso uns anos atrás. As pessoas dizem que inteligência relacional é network, que inteligência relacional é saber conviver com as pessoas no sentido de escalar, né? De crescer na vida através de pessoas. E isso é só um pedacinho da inteligência relacional. Inteligência relacional é muito mais do que isso, porque nós somos seres relacionais.
Isso está muito ligado ao autoconhecimento, né? Porque para eu entender o outro, eu preciso me entender primeiro. Tem um caminho aí, né?
Total sentido, faz total sentido. Inclusive, o método que eu criei, que é o método classe, ele começa com o C de consciência e termina com o E de empatia. E eu sempre digo isso para as pessoas, Áurea, a gente não consegue ser empático enquanto nós não nos conhecemos. Tudo começa pelo autodesenvolvimento, né? Pela autoconfiança, porque a partir do momento que eu sei como eu ajo, eu consigo entender o que você precisa. Enquanto eu não sei, eu não dou conta das minhas próprias ações, como é que eu vou entender o outro? Né? Inclusive, no livro, eu falo bastante disso, que é que nem a história do oxigênio do avião. Primeiro eu preciso colocar em mim, me estabilizar, me equilibrar, para daí cuidar de quem está do meu lado. E com relação às relações, é igual. Eu tenho que entender o impacto que eu sofro do outro, para daí eu poder ajudar esse outro.
Quer dizer que é uma mistura de autoconhecimento, vamos falar assim, o autoconhecimento é a base de tudo. E aí vem inteligência emocional, ou seja, administrar, conhecer e administrar suas emoções, um pouco também de comunicação não violenta, isso também faz parte desse processo?
Muito, 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 muito. Eu adoro o CNV e acho que assim, a adequação da fala, né, e você conhece muito bem disso, e da forma como a gente se expressa, é fundamental para uma boa relação. Porque na maioria das vezes as pessoas se desentendem porque elas não são entendidas, elas não são compreendidas, né? E elas não têm a paciência de fato ouvir o outro, né, Áurea? A gente sempre quer ser ouvido, mas a gente não tem paciência de escutar.
Tá todo mundo querendo para si tudo, né? A atenção, a empatia do outro para mim, a paciência do outro para mim. Mas e eu? O que eu entrego primeiro? Primeiro a gente entrega, depois a gente recebe, não é assim?
Exatamente. Mas é muito doido isso, porque a gente, às vezes, fica esperando tanto receber, né, ter, e aí a gente se perde um pouco nisso também, porque eu falo muito dessa questão da nossa sociedade um pouco egoísta, né, e Richard Dawkins já falava isso lá atrás do gene egoísta, porque de fato nós queremos, até por uma busca e necessidade de sobrevivência, estar bem, né, nos sentirmos equilibrados, termos defesa, segurança, estabilidade, equilíbrio, uma série de coisas. Mas, enquanto eu não estou numa situação onde a maioria das pessoas estão assim, eu também não vou ficar. Então, é um pouco contraditório a gente querer estar bem sem estar num contexto positivo, sem estar com pessoas que também estejam bem. Então, na verdade, uma das frases que eu gosto muito de falar e que eu acho muito verdadeira é que se o egoísta entender a importância do altruísmo, ele seria altruísta por puro egoísmo. Entende como? Quanto mais eu me dou ao outro, mais equilibrado eu fico enquanto sociedade. Enquanto as pessoas não entenderem essa inversão, elas não vão conseguir ter uma sociedade sadia. Elas são nós, né? Nós estamos inseridas nela. Então, há de haver, eu acredito, em algum momento, essa inversão. E eu acho que até em função de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos aí, né, de pandemia, de crises de saúde, de crise econômica, eu acho que isso tudo está tentando mostrar para as pessoas que a gente precisa pensar diferente. Mas não é fácil.
Sim, é um grande desafio. Para chegar nesse estágio, você acha que as pessoas precisam, nós, né, me incluindo nessa, precisamos abrir mão de quê? O que a gente precisa deixar para trás para começar a olhar o outro?
Ai, que boa pergunta. Então, eu acho que é uma série de coisas, né? Porque nós culturalmente vivemos coisas e ainda temos enraizado em nós algumas coisas muito erradas, né, que foram passadas aí de gerações em gerações e que a gente repete, né. Por exemplo, eu agora, recentemente, falei muito sobre mulheres, e a gente estava, né, inserida aí no Dia Internacional da Mulher, e eu faço algumas palestras sobre isso, e a gente falava muito dessa questão até do machismo enraizado na nossa cultura, né, que a gente chama de machismo estrutural, e que é repetido em várias famílias, em várias situações, em várias culturas, e tanto os homens quanto as mulheres repetem coisas sem perceber, né, Áurea? Então, por exemplo, uma coisa básica de que as mulheres estão cozinhando, ou as mulheres depois do almoço vão para a cozinha, para limpar a cozinha, lavar a louça e tal, e os homens sentam na frente da TV para assistir futebol. Em algumas famílias isso é tão comum e é tão normal que ninguém questiona. Mas assim, por que as mulheres não podem assistir um programa e os homens irem para a cozinha também? Né? Então tem pequenas coisas na nossa sociedade que são repetidas e que é difícil a gente dizer por onde que a gente tem que começar. Mas eu acho que se nós voltarmos o olhar realmente para esse equilíbrio entre o que eu faço e o que eu gero nos outros, e o que os outros fazem e geram em mim, e a gente conseguir entender que isso tem uma conexão, eu acho que já é um passo bem legal. Né? De novo, pra volta para o autoconhecimento, mas já é um passo legal, né?
Para isso, eu gosto de dizer muito essa expressão, que a gente precisa estar acordado, né? Precisa perceber que isso está acontecendo, que isso, de repente, está me incomodando, essa situação que você acabou de expor, porque, em muitas casas, pode ser que isso seja normal e as pessoas estejam felizes. Mas, sim, em outras, algumas pessoas podem estar acumulando mágoas e, de repente, elas explodem e cobram do outro um comportamento diferente daquilo que ela gostaria, sem que ela tivesse pedido isso. Então, é importante que a gente esteja acordado para perceber toda essa movimentação que está acontecendo, né? E para esse despertar, o que você recomendaria considerando a inteligência relacional? Como é que faz esse despertar?
Bom, eu acho que é um despertar que ele pode acontecer em diferentes instituições e quase que simultaneamente também, né? Porque eu vejo a aplicabilidade da inteligência relacional nas famílias, como a gente acabou de citar, nas empresas, nas escolas, nos hospitais, né, nas indústrias, e assim, quanto mais cedo a gente começar com a percepção disso, melhor. Então, antes da pandemia, a gente fez a inserção da inteligência relacional numa escola, foi um projeto piloto aqui no Paraná, e que depois disso nós iríamos ampliar para todas as escolas do Paraná, e não fizemos isso por causa da pandemia. Mas foi muito interessante, Áurea, porque a gente começou isso lá com o adolescente. E o ideal é começar na infância, né? Mas eu fui para o adolescente, para o ensino médio, pela complexidade do que acontece, pelo começo do uso de drogas, pelo afastamento da escola, por achar que não precisa mais estudar. Então, os conflitos são maiores, né, na adolescência. Na infância, os pais ainda empurram um pouquinho mais e fazem a coisa acontecer de um jeito diferente, né? Mas é muito interessante, porque aí eu comecei a perceber que quando a gente mostra isso e dá esse olhar para as pessoas, inclusive para o adolescente, foi fantástico, porque as pessoas amaram. E elas passaram a valorizar um pouco mais uns aos outros, elas começaram a ouvir os amigos, elas começaram a ouvir relatos de cada um. A gente fez um grupo tão unido, assim, que primeiro a gente fez um contrato inicial, que o que era conversado naquela sala não saía daquela sala. Essas pessoas se tornaram amigos tão fortes e tão íntimos e se ajudaram tanto que a gente teve uma série de exemplos positivos, sabe? Justamente de pessoas que pararam de usar droga, de pessoas que estavam fora de casa que voltaram para a escola, de gente que ia desistir da escola e resolveu continuar. Então, eu acho que quanto antes a gente começar, melhor. Mas eu acho que tem que ser mais abrangente. Eu acho que não pode ser num único segmento, ou com uma única família, ou com uma única escola. Eu acho que a gente tem que começar realmente a falar da importância disso de um jeito mais amplo, né? Mais social mesmo.
Tanto escolas quanto empresas são grandes ambientes para que isso se multiplique. Você acha que as empresas têm um papel fundamental nisso, para que as relações sejam mais saudáveis? Não só dentro da empresa, né, mas fora também.
Sem dúvida, até porque o que eu tenho visto nos últimos anos é que as pessoas não largam a empresa, elas geralmente saem da empresa por causa das pessoas, ou por causa do líder, que ela não se adaptou, ou porque ela não foi bem aceita pela equipe, porque ela entrou numa equipe que já estava inserida, que já tinha um núcleo e ela se sente não pertencente àquilo, né? Ou porque ela discutiu com o cliente por alguma razão, e aí ela foi mandada embora, ou ela mesma resolveu sair. Então, assim, 80% das demissões são comportamentais, mesmo. E eu hoje até diria o seguinte, tem aquele jargão que as pessoas falam, que as pessoas são contratadas por seu conhecimento e demitidas por seu comportamento. Eu acho, Áurea, que as pessoas são contratadas e demitidas por seu comportamento. Porque hoje em dia, com as mídias sociais, você consegue ter acesso a qualquer coisa que as pessoas fazem. Né? O que elas dizem, com quem elas andam, os lugares que elas frequentam, a forma que elas se posicionam, como elas se vestem, enfim, até o que elas comem, porque todo mundo posta o que está comendo no sábado lá, né? Então, se bebem, se não bebem, então você analisa o comportamento das pessoas antes de contratar. Né? E eu vim do RH, a gente sabe que o RH faz isso, o RH pesquisa as pessoas, e basta você colocar o nome no Google que você começa a ter um monte de informações, né? Então, eu acho que essa questão também é bem importante, assim, no sentido das pessoas conseguirem entender que tudo que elas fazem impacta de alguma forma. E dentro das organizações, mais do que tudo. Qualquer comportamento que aconteça na tua relação com o líder, com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor, seja lá quem for, isso pode ser muito bom ou muito ruim. Pode ir a favor ou pode ir completamente contra a tua carreira, digamos assim, né?
Exatamente nesse ponto que eu queria pegar, para trazer o seguinte para você, para que as pessoas que estão nos acompanhando não fiquem pensando, ah, então eu estou num grande Big Brother e todo mundo vai me ver, vai me analisar e eu posso ser punido até por isso, para não haver essa sensação até de reatividade, como é que a pessoa pode ser protagonista da sua história, da construção do seu desenvolvimento, aproveitando da inteligência relacional para ter benefícios?
Ai, adorei, Áurea. Então, ai, adorei isso que você falou, porque assim, é bem pertinente isso de que isso não pode virar um problema, no sentido de, meu Deus, então tudo que eu estou fazendo eu vou ser analisado, né? Não é isso, pelo contrário, eu acho que quanto mais natural e mais espontâneos nós somos, mais verdadeiros nós nos percebemos e percebemos as pessoas, né? Tanto que existem estudos até do comportamento dos políticos, por exemplo, que sabem que o nosso cérebro lê algo que está sendo colocado de uma forma ensaiada, porque o teu comportamento fica desconecto com a tua fala. Por exemplo, quando você faz uma coisa muito impulsiva, decorada, aqueles... a tua palavra não vem tão rápido quanto o teu movimento. E para quem está olhando de fora, passa uma incongruência. O nosso cérebro lê como desconexo, né? Quando você está falando uma coisa e realmente trazendo aquilo como emoção verdadeira, o teu cérebro conecta. E aí você diz, nossa, isso é legal. Então, as pessoas não precisam fazer coisas para parecer serem. Elas precisam, de fato, ser. E aí, para isso, eu não preciso me exercitar em ser alguém ou ser assado, ou me preocupar com isso ou me preocupar com aquilo. É eu realmente acreditar, ter alguns valores, seguir de acordo com aquilo e defender aquilo com convicção, se eu acredito. Né? Porque daí é idôneo, é verdadeiro.
E é exatamente isso que conecta, né?
É isso
que conecta. A pessoa pode até treinar, como você diz, pode até maquiar uma forma de se comunicar, mas na hora H, se acontecer alguma situação de crise, se alguém pisar no pé dela, ela vai ser quem ela é. Então, por isso que é o que você diz faz total sentido. A gente precisa ser primeiro. A comunicação vai ser só consequência, resultado.
Isso. Eu, alguns anos atrás, trabalhei muito, porque eu trabalhei numa multinacional que fazia assessment e ajudava as pessoas em colocação profissional, né? E em entrevista. E a gente sabe que tem leões de entrevista hoje. As pessoas são treinadas para responder o que se pergunta. Só que os RHs também sabem disso. E os líderes também sabem disso. Tem muita gente que também sabe captar um leão de entrevista, né? Então, se você vai excessivamente e artificialmente trabalhado, as pessoas percebem. Aquela história, qual que é o teu defeito? Ah, ser perfeccionista. Né? Então, isso não diz nada. Isso não diz nada.
Como se também fosse um grande valor. Ser perfeccionista também tem os seus senões, não é?
Claro, e tem coisas ruins em ser perfeccionista, né? O ótimo inimigo do bom, a gente sabe disso, né, Áurea? Então, tem uma série de coisas aí que, quando não são, de novo, verdadeiras, elas não soam bem. E eu acho que a inteligência relacional, ela trabalha muito com esse propósito da gente ser quem a gente é de fato, da gente acreditar nos nossos valores, da gente se posicionar de uma forma mais verdadeira. E aí a relação funciona. Aí o outro vai estar com você por prazer de estar com você. Né? Eu falo, às vezes, em mediação de conflito, que às vezes as pessoas trazem coisas tão malucas assim, mas, por exemplo, ah, minha prima casou, convidou vários primos e não me convidou, porque que absurdo, porque eu nunca mais vou falar com ela. E às vezes eu digo, escuta, por que será que ela não te convidou? Você já parou para pensar o quão chato talvez você seja? Né? Ou quão inadequado talvez você seja, que você não foi aceito, ou não tinha um prazer em estar com você. O legal é você fazer coisas que as pessoas sintam prazer em estar com você. E aí, isso pode ou não acontecer por N razões. Pode ser que as pessoas tenham que ter sido selecionadas por uma série de outras razões, mas assim, por que que isso te pesou tanto?
Né? É, só que essa análise interna, normalmente as pessoas vão querer responsabilizar o outro.
Sempre.
Quando o grande desafio é a gente olhar para a gente e entender qual é a nossa responsabilidade no processo, como você acabou de colocar. Né? E esse é um peso grande para muita gente que ainda não está preparada para o autoconhecimento. Como é que você indicaria, Ana, um caminho para isso começar a acontecer? Porque a gente sabe também que não é uma transformação imediata da noite para o dia. É um processo, cada um tem seu tempo e vai levar o tempo que for preciso, dependendo do mergulho que cada um der, né?
Justamente, justamente. E de fato, né? Tanto que a gente fala muito das hard skills e das soft skills. Hard skill é muito mais fácil de aprender, né? Você consegue colocar informação na tua mente se você tiver a fim de aprender. Mudança de comportamento não acontece do dia para a noite, ela leva um tempão. E você tem razão, e dependendo do ritmo, é diferente para cada um, né? E de fato, assim, o comportamento acontece por N razões, né? Que a gente pode voltar lá na nossa formação de personalidade enquanto crianças, dos nossos mecanismos de defesa para conseguir lidar com situações da nossa vida. Então, isso muda para todo mundo, cada um tem o seu, né? Ele muda de acordo com a posição que você tem na família, se você é o primeiro filho, se você é o do meio, se você é o último, se você tem um pai autoritário ou não, se você tem um pai ou uma mãe presente ou não, enfim, tem uma série de mecanismos que nos estruturam enquanto pessoas, né? Que estruturam a nossa personalidade. Então, a mudança disso não é assim. Você aprendeu e às vezes você enrijeceu alguns comportamentos por pura defesa, por necessidade. Às vezes até por necessidade de sobrevivência, né, Áurea? Então não é tão simples assim mudar isto. Mas, se, no momento que você pergunta como é que a gente tem que começar, o autoconhecimento é uma busca constante, a gente vai passar a vida inteira fazendo isso, mas tem que partir de um movimento nosso. E daí tem também N soluções, tem? Soluções não, mas possibilidades, né, de autoconhecimento. Desde terapia, coaching, até alguns treinamentos bem bacanas, às vezes uma palestra que te desperta uma coisa legal, um processo de meditação, um reiki, enfim, tem N situações que podem te ajudar. Eu acho que qualquer um desses movimentos vão trazendo mudanças e vão levando a gente para um processo de evolução.
E eu quero incluir aí uma outra coisa na tua lista, que são os livros. Uso isso para fazer um gancho com os teus livros. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois materiais tão ricos que você compartilha com a gente.
Amo de paixão, né? Quando você fala em livro, assim, eu sou uma ratinha de biblioteca, adoro. Inclusive, eu gosto do livro físico. Tem gente que já está super bem no livro digital. Eu gosto do físico, de escrever e tal. Esse é o Inteligência Relacional, que fala dessa metodologia, inclusive do Classe. Né, que começa com Ser de Consciência e vai numa evolução do processo. E o outro livro que eu prefaciei e escrevi um capítulo foi o Soft Skills, que a gente fala realmente das skills que são importantes para o futuro da nossa sociedade, né, que são as mudanças comportamentais e não só de conhecimento. Porque esses dias eu ainda fui contratada por uma empresa para trabalhar uma gurizada de startup, que estão inventando uma série de coisas muito legais aí, fantásticas, super criativos, mas um dos diretores dessa empresa, né, que eles trabalham, tipo investidores anjos, né, para captar startups, ele falou assim: Ana, é uma garotada maravilhosa, eles são sensacionais, inovadores, mas eles não conseguem lidar com a emoção, eles não sabem se relacionar, eles têm uma dificuldade enorme, inclusive, de se comunicar, né? Porque é uma geração Twitter, como a gente fala, que você conversa através de pequenas frases ou símbolos, e que não conseguem se expressar, não conseguem dizer o que sentem, não conseguem falar sobre o impacto daquilo para a vida deles, né? Então, e as soft skills entram muito fortemente com isso. Que elas entram no processo de comunicação, de negociação, inteligência emocional, inteligência relacional, bom humor, adaptabilidade, enfim, uma série de competências que são comportamentais e que são fundamentais para a nossa sociedade e mais ainda para o trabalho, para as empresas e tudo mais, né?
Outro dia eu li em algum lugar, uma pessoa disse assim: o autoconhecimento é o novo petróleo. Então, quem tem essa riqueza vai naturalmente se destacar, né? Tem mais facilidade de relacionamento, oportunidades mais facilmente. Você concorda com isso, né, Ana?
Concordo 100%. Principalmente porque a gente vê essa questão dos conflitos dentro das, né, das instituições, das organizações e tal, é que eu vejo como quem está mais trabalhado se dá melhor. Sem dúvida nenhuma. Se dá melhor não só no sentido de se dar melhor profissionalmente, mas se dá melhor no sentido de conseguir ficar mais estável, sabe? De ficar bem consigo mesmo, de conseguir voltar para casa mais relaxado, enfim, uma série de posicionamentos e de postura, de maturidade pessoal e relacional, que é surpreendente. E aí volta aquela questão: as pessoas gostam de estar perto de pessoas assim. Ninguém gosta de estar perto de gente carrancuda, mal-humorada, braba, né? Ou que fica o tempo inteiro criando conflito, fazendo fofoca. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E às vezes essas pessoas não conseguem entender por que elas não têm sucesso.
Você acha que essa maturidade emocional que você citou, ela está exatamente ligada à maturidade cronológica? Quanto mais velha a pessoa, mais madura emocionalmente ela é?
Não. Claro que as experiências de vida nos deixam muito mais, né, consistentes, digamos assim. Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente passa por dificuldades, a nossa casca vai se endurecendo, né? A gente vai aprendendo a lidar melhor com as coisas. Mas realmente não tem nada a ver com idade. Porque às vezes você pega pessoas novinhas, de 20 e poucos anos, extremamente adequadas, super maduras. E aí você vê gente de 50, 60 gritando dentro da empresa, fazendo baixaria, né? Então, infelizmente, não tem nenhuma ligação com a idade. É muito mais com o equilíbrio, com a forma como a gente se posiciona, do que com a idade.
Para a gente fechar essa conversa, eu adoraria continuar aqui batendo um papão com você, mas já aproveito para convidar as pessoas a te seguirem no Instagram, no LinkedIn, todos os seus canais, as suas redes sociais, para conhecer melhor esse trabalho tão incrível que nos motiva cada vez mais para investir no autoconhecimento, né? Então, para finalizar, eu queria que você dissesse para nós como é que você avalia esse período tão crítico, tenso, e todos os outros adjetivos que quem quiser colocar pode inserir aí, que eles cabem, né? Esse tempo de pandemia, de crise econômica, crise social, tudo isso está nos trazendo vários ensinamentos. Apesar de tudo, é importante olhar para esses aprendizados, não é? Desses aprendizados, o que a gente pode colocar na frente, em destaque, e que pode contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da inteligência relacional?
Então, de novo a gente volta a essa questão de vamos olhar primeiro para nós e depois ficar jogando a culpa em quem está fora, né? Porque é muito fácil a gente dizer, tudo isso que está acontecendo aí, né? Mas assim, você fica olhando coisas de briga política, né? De uma série de coisas que acontecem aí que vão virando um problemão social, cultural, político. Então eu acho que assim, o que a gente tem que fazer nessa hora, eu imagino? É parar de acusar tanto, parar de dizer que a culpa é do outro, fazer a nossa parte. Se eu olhar um pouquinho mais para mim, se eu tiver um pouquinho mais equilibrado, um pouco mais estruturado, eu consigo ajudar o outro. De novo, senão eu nunca vou conseguir, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu falo muito dentro da inteligência relacional é aprender a filtrar coisas. Porque nós nunca sabemos quem é alto ou baixo dentro de um nível de inteligência relacional. A gente está aprendendo ainda, né? Embora nós tenhamos anos de prática enquanto seres relacionais, nós somos analfabetos relacionais. Eu sempre digo isso, né? Nós ainda não sabemos como nos comportar diante dos outros na maioria das vezes. A gente aumenta o tom da voz, a gente se irrita, a gente fica brabo, muita gente parte para agressão física, que é um absurdo, né? Um comportamento quase que animal. Então, eu acho que essa coisa, de novo, de vamos olhar um pouquinho para nós, vamos entender como que nós nos posicionamos diante dos outros, como que a gente se comunica, como que eu posso não entrar numa briga quando alguém me chamar para ela, né? Como que eu consigo dizer não, como que eu consigo dizer não para as pessoas tóxicas, para os relacionamentos tóxicos, filtrar coisas. Né? Então, eu acho que tem uma série de comportamentos que se cada um fizer a sua parte, a gente, com certeza, teria um equilíbrio maior em todos os sentidos. Nas empresas, na política, na sociedade, nas escolas, dentro de casa e por aí vai.
Fica, então, o convite para quem se sentiu tocado por essa conversa, por esse convite para o autoconhecimento, para que possa investir nisso, para ter benefícios pessoais e também em relação aos outros. Exatamente. Ana, muito obrigada por esse papo, por todo esse compartilhamento tão rico, tão valioso. Fiquei tua fã, já estou seguindo e quero aprender mais. Esse papo também está no Spotify, no canal Se Liga Comunicação Pessoal, onde eu trago pessoas que têm conteúdos que se relacionam com a comunicação e podem ajudar quem quer se comunicar melhor. Maravilha. Super obrigada, Ana. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.
Obrigada.
No próximo episódio, mais um tema sobre comunicação pessoal. Se você está gostando de acompanhar essa série, compartilha com os amigos para ajudar a construir uma sociedade que se comunica de forma respeitosa e saudável. Tchau, tchau. Um grande abraço para você.